UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Fala galera, estamos chegando com a live do São Paulo pós-jogo no Morumbi. São Paulo 0, Fortaleza 1. O Fortaleza venceu o São Paulo neste domingo de frio aqui na capital paulista. Com cerca de 30 mil pessoas no estádio do Morumbi, o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0. Num dia em que o goleiro Fernando Miguel teve grande atuação, fez 4 defesas importantes, uma delas impressionante, uma cabeçada do Luciano. São Paulo não conseguiu fazer o seu gol, Fortaleza saiu na frente na primeira etapa, manteve o placar e venceu o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que vai acumulando resultados tropeços no Campeonato Principal, o Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Sul-Americana e o grito que se ouviu no Morumbi no final da partida, antes e depois do apito final da arbitragem, foi quinta-feira, pensando já na semifinal da Sul-Americana, primeiro jogo contra o Atlético Goianiense nesta semana. Eu sou Marcelo Azan, essa live do São Paulo, todo pós-jogo do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, tem live aqui no canal do UOL Esporte. Se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, já passamos dos 704 mil inscritos aqui no canal do UOL Esporte. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Deixe seu comentário aqui durante a live que a gente vai interagindo e as nossas lives se transformam sempre também em áudio para você ouvir em podcasts as análises da live do São Paulo, beleza? Conto com a audiência de todos vocês. Torcedor do São Paulo já está pensando em quinta-feira na semifinal da Sul-Americana, porque vê na competição internacional a maior possibilidade de um título nessa temporada. No brasileiro, cada vez está ficando mais para a segunda parte da tabela. Já a gente vai ver como é que fica a classificação com essa nova derrota do São Paulo, que estaciona nos 29 pontos, acumula muitos empates e perde o segundo jogo em sequência no Brasileiro. Tinha perdido o clássico para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, perde para o Fortaleza, já havia perdido na Copa do Brasil o jogo de ida para o Flamengo neste mesmo estádio do Morumbi por 3-1. Situação vai se complicando com o São Paulo e o Fortaleza, quem diria, hein? Uma arrancada impressionante nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Menon, que está com a gente aqui, colunista do UOL Esporte. Fortaleza, que estava com medo de rebaixamento, porque foi o lanterna da competição durante um bom tempo, acaba de passar o São Paulo na tabela de classificação. Menon, boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Fortaleza fez 15 pontos no segundo turno, no primeiro turno inteirinho ele fez 15 pontos. Marcelo, eu queria começar a live de hoje diretamente para o presidente Júlio Casares. Eu não sei se ele está vendo a live no momento, mas depois chegará até ele, com certeza. Presidente, o senhor estava no Morumbi, né? Com certeza o senhor viu o jogo. Tenho certeza que o senhor estava, porque quando o São Paulo ganha, sai lá os bastidores, o senhor está lá no meio dos jogadores, aparece até mais do que eles nos bastidores, né? Naquele filmezinho. Então o senhor está lá e o senhor viu que como o time está ruim, né? Como o time está ruim, esse segundo turno são 5 jogos, São Paulo perdeu 4. São Paulo, primeiro turno inteirinho, perdeu 3 jogos, no segundo turno perdeu 4. O rendimento do São Paulo é de 20%, é um rendimento de time rebaixado. Então, o senhor sabe, o senhor vai ter que melhorar muito o time para o ano que vem, você vai ter que qualificar esse elenco, contratar jogadores. Para isso, o senhor vai ter que arrumar dinheiro, o senhor vai ter que ter uma arrecadação maior. Além disso, o senhor tem que diminuir o déficit do time, o senhor tem que diminuir a dívida. É muito trabalho, né? É muita coisa importante que o senhor tem que fazer. Então, eu queria pedir para o senhor tem que ter foco no seu trabalho e largar a mão dessa pataquada de fazer golpe na eleição. O senhor quer aumentar o seu mandato, né? Mudar o estatuto para ser candidato de novo, né? O senhor foi eleito para 3 anos. O senhor quer mudar o estatuto para ter reeleição. Daí o senhor vai ser candidato mais 2 vezes. Vai tentar, se o senhor ganhar, vai ficar 9 anos no poder. E aí eu fiz as contas aqui. Se o senhor ficar 9 anos no poder, o senhor vai... em 2029 o senhor sairia. Mas daí talvez pense assim, poxa, eu sou tão legal, eu sou tão importante, o São Paulo vai fazer 100 anos, então vou mudar de novo o estatuto, né? Quer dizer, para com isso daí, presidente, para. Sim. O senhor tem muito foco, você tem muito trabalho para fazer, tem que pensar em golpe. Veja bem, você quer mudar alguma coisa no estatuto? Mude alguma coisa que dê mais poder ao sócio torcedor, que permite que ele vote, que permita que ele vote, que participe do grupo, do clube, né? São Paulo tem uma torcida enorme, 20 milhões, e tem, parece que, se não me engano, 40 mil sócios-torcedores. Sabe o que você tem que fazer? Uma campanha enorme para pegar 100 mil sócios-torcedores. Uma volta, né? Que a pessoa se sinta necessário, uma recompensa, dá uma recompensa que vale a pena. Então, para ter 100 mil sócios-torcedores, em vez disso, 98 conselheiros do São Paulo, né, assinaram esse manifesto para que mudar o estatuto, né? 98. Pede para as pessoas, em vez de assinar manifesto, o estatuto, sabe o que cada um podia fazer, presidente? Compre uma dessas poltronas que anunciou, está vendendo agora, R$15 mil com uma poltrona. Então, se cada um desses comprar uma poltrona, vai dar 1,5 milhão para o São Paulo. Olha que importante. Em vez de fazer isso, todo conselheiro tem dinheiro, aí 15 mil, passa no cartão. É muito mais importante mudar o estatuto para o senhor poder ter chance de ficar 9 anos no mandato, 9 anos no poder. Você sempre disse que era contra a prorrogação de mandato, contra a reeleição, né? Agora vai fazer isso de novo. Se for fazer, pelo menos tenha a grandeza de não se candidatar, né? Não se aproveitar de uma mudança feita pelo seu próprio mandato. Então, isso que eu queria falar. Tem muita coisa para ser feita em São Paulo, você sabe disso. Tem muito trabalho para fazer, tem que, já falei, as metas, né? Tem que arrecadação, diminuir déficit, melhorar o time, contratar, melhorar tudo. Transparência, presidente, transparência. Parar com esse negócio. Vendeu o Brenner, a maior transação já feita para a Major League Soccer. Quanto custou? Não posso falar. Sigilo. O maior contrato de todos os tempos de patrocínio. Quanto foi? Não posso falar. Sigilo. Então, o que eu peço é hoje, dia, foco, né? Porque o São Paulo está muito mal, está com um futebol medíocre esse ano, não consegue ganhar de ninguém. 4 derrotas aí, praticamente 5. Então é isso. Depois a gente fala sobre o jogo. Hoje eu queria só dar esse recado para o presidente Casares. Tomara que ele veja isso, tenha foco no seu trabalho, que seu trabalho não se pode se limitar a mudar o estatuto para o senhor poder ficar no poder por 9 anos. Isso é muito medíocre isso. Um abraço, senhor. Depois de falar de futebol.
O Menon, colunista do All Sport, está com a gente aqui falando sobre essa situação do estatuto. Tem reportagem no All Sport do Thiago Braga, que é o setorista do clube, sobre essa situação. Reportagem de título: situação muda estratégia para alterar estatuto e aprovar reeleição no São Paulo. A reportagem do Thiago Braga disse que a proposta para permitir essa reeleição a presidente do São Paulo foi protocolada nessa semana no Conselho Deliberativo, que o Juntos pelo São Paulo, grupo de coalizão de políticos da situação, que elegeu o presidente Lucas Casares, que tem entre os seus líderes o diretor de futebol atual, está dizendo que a reportagem do Thiago Braga disse que já reuniu 98 assinaturas de conselheiros, como o Menon já relatou. A reportagem explicando tudo sobre isso está lá no All Sports para você que quiser ver. A reportagem do Thiago Braga publicada ontem. Ele fala muda estratégia porque já nessa temporada, nesse ano, teve uma tentativa de mudança no Estatuto do São Paulo, com outras, não só inclusão de reeleição do presidente, mas outras mudanças que alterariam outros dispositivos, como o mandato dos conselheiros e várias outras coisas no Estatuto do São Paulo. A gente até, inclusive, na ocasião, nos falou sobre isso aqui na live do São Paulo, demos a nossa opinião do que achavam sobre isso. Eu e o Menon falamos que éramos contra essa mudança no Estatuto, e agora tem essa articulação no bastidor político do São Paulo. A reportagem do Thiago Braga está lá no All Sport para você entender um pouco melhor sobre essa situação. O VAR da produção me informou aqui que temos o Perecini também com a gente aqui conectado, já está na sua tela com a imagem dividida em três. Não sei se o Perecini escutou parte do raciocínio do Menon, estava falando sobre essa situação política. Está direto lá do Morumbi depois dessa partida entre São Paulo 0, Fortaleza 1. Seja bem-vindo, Perecini.
Saudações, Razan. Peraí. Vou deixar assim, que eu acho que vocês me escutam melhor dessa maneira. Saudações, Razan. Saudações, Menon. Pessoal que nos acompanha, antes de qualquer coisa, eu sou obrigado a concordar com o Menon absolutamente. o problema do São Paulo faz muito tempo, que é menos técnico, menos jogador e muito mais a parte de cima. O São Paulo é um clube que ele tem aversão a qualquer questão profissional. Se for profissional, o São Paulo não se interessa. Se for para melhorar o clube de uma maneira geral e que tire poder de algumas poucas pessoas, como o Menon relatou, não interessa ao São Paulo, não interessa para essa gestão, não interessava a gestão passada, não interessava a gestão retrasada, que tinha muita gente. Essas duas gestões passadas também tinha muita gente dessa gestão atual, inclusive com problemas com o Ministério Público e tudo mais. Então, qualquer coisa que seja benéfica ao clube, mas que não seja benéfica a 150, 100, 50, 200 pessoas, não interessa. E aí você tem um clube com uma arrecadação grande, como o de São Paulo, top 5 de arrecadação no futebol brasileiro, né? Algo próximo disso, de vez em quando acaba caindo um pouquinho, né? Esses anos de pandemia e tudo mais, mas costuma estar no top 5 e é um clube que olha muitas vezes mais para baixo do que para cima e que se contenta com questões esporádicas. Olha, ganhamos um campeonato estadual. Olha, semifinal de Sul-Americana. Olha, eliminamos um rival não sei quando. São questões pontuais que o São Paulo faz tempo que se contenta. E hoje em dia, eu citei isso, acho que foi na live passada contra o Flamengo, se eu não estou enganado, que se a gente for comparar o São Paulo com qualquer questão, tem que comparar com o scout do Fortaleza, por exemplo, que acha jogadores que muitos deles, se não são titulares no São Paulo, alguns deles poderiam ser, seriam muito úteis ao São Paulo no jogo de hoje, ao longo da temporada, clubes que conseguem achar jogadores com a característica que o técnico precisa, com a maneira que o clube pensa em implementar o seu estilo de jogo. O São Paulo é um time completamente desequilibrado, é um time que ele vive de remendos. Ah, traz o Jandrey, virou titular no lugar do Volpi, não tem o Jandrey, procura um goleiro aí, desesperado, porque o goleiro que a gente deixou aqui na base, o contrato dele acaba mês que vem, não deu certo aqui no primeiro jogo dele. Então, pega outro ali, tem a janela do meio do ano, contrata alguém, que precisa zagueiro, sai correndo atrás do zagueiro. O São Paulo não tem planejamento nenhum. O São Paulo depende sempre do acaso, depende de, no meio de 10 contratações, acertar uma e essa uma ser um Luciano, não o Luciano de hoje, mas o Luciano que foi lá em 2020. Então, o São Paulo tem diversos problemas estruturais, diversos problemas de gestão que impedem o clube de evoluir, impedem o clube de competir de uma maneira estável. E aí o reflexo disso, agora já passando para o jogo daqui, para o jogo de hoje, o reflexo disso é o seguinte: quinta-feira passada, que foi quinta? Foi. Quinta-feira passada, jogo contra o América, não há 3 dias, há 10 dias. Jogo contra o América, mostramos a sinergia da torcida com o elenco, e é time de guerreiros, e a festa dos jogadores que jogam com torcida, todos os caras no campo, não sei o quê. Há uns 20 dias, Razan, você me perguntou se o É Quinta-feira, que a torcida do São Paulo tinha colocado aqui, se era em tom de cobrança. E eu falei que não aparentava, que tinha sido a primeira vez que eu tinha visto isso sem ser em tom de tanta cobrança. Hoje é em tom de cobrança, hoje é em tom de muito respeito, hoje é em tom de time sem vergonha, de time amarelão. É uma semana de diferença. No São Paulo, 7 dias. Porque o São Paulo não tem estabilidade de nada, e nada é plano no São Paulo. O São Paulo não evolui. O São Paulo não evolui. O São Paulo dá um passo para frente, aí dois para trás, aí um para frente, aí tropeça de novo para trás. O São Paulo não tem estabilidade de competição. Não é um time competitivo em constância. E aí, numa semana é time de guerreiros, na outra semana é time sem vergonha, numa semana a culpa é do, sei lá, do Igor Gomes, na outra é do Jandrey, o Jandrey é herói contra o Palmeiras e ainda bem que mandou o Volpi embora, na outra o Jandrey não presta, o São Paulo precisa de um goleiro. Esse é o São Paulo. E o que a gente viu aqui hoje é o que a gente vem vendo há muitos anos. É um São Paulo que até joga bem hoje, para mim, o Fernando Miguel foi o melhor em campo pelas defesas muito difíceis que fez, mas é um time que apostou tudo nas Copas e que o São Paulo foi começar a jogar depois que tomou o gol. E aí, quando você começa a querer jogar depois que toma o gol, você corre o risco de não fazer o gol. E aí você perde o jogo. Então, eu acho que a gente pode discutir muito do campo. A live é para falar do jogo de hoje. O São Paulo rodou alguns jogadores, perdeu o Nicão, viu alguns jogadores, ou quase todos, na verdade, num dia muito ruim tecnicamente, Mas se a gente quiser entender mesmo o São Paulo, o todo do São Paulo, a gente tem que passar pelo que o Menon falou. Enquanto o São Paulo segue com problemas de planejamento, segue com tudo isso, a gente está indo para a segunda tentativa de golpe estatutário em 7 meses. Para mim está muito claro quais são as prioridades do São Paulo, o torcedor também deveria entender quais são as prioridades, entender por que, que o São Paulo é um time sem constância na parte de cima da tabela ou nas fases mais avançadas das competições mata-mata.
Primeiros comentários do Perecini e do Menon aqui na live do São Paulo, só registrar 2 superchats que chegaram para a gente enquanto o Menon e o Perecini falavam. O primeiro do Lucas Ventura disse sobre o jogo especificamente: boa noite, São Paulo tecnicamente é horroroso e não é de hoje. É irritante ver esse time jogar e foge da alçada do Rogério Ceni este quesito, na opinião do Lucas Ventura. Obrigado pelo seu superchat. E o Alexandre Augusto Querubim Camargo, que está sempre presente aqui nas nossas lives, diz: boa noite, não queria voltar nesse assunto, mas vamos falar de rebaixamento hoje? Interrogação. Troca o título de Copa por permanência na Série A. Como sair dessa? Diz o Alexandre Augusto Querubim Camargo. Não acho que seja causa e efeito abrir mão de um para conseguir o outro, até porque já está na reta final agora da Sul-Americana e da própria Copa do Brasil, Alexandre. Mas, a gente pegando o recorte dos últimos 15 jogos do São Paulo, são 3 vitórias. Só que, obviamente, que nesse contexto você tem derrotas que viram classificação, seja por pênaltis, seja por contextos variados. Mas, nos últimos 15 jogos, São Paulo venceu 3 vezes. Claro que tem os mata-matas aí no meio desse caminho, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. E aí, esse bolo vai começando a ser explicado. A produção me avisou que temos o gol da partida para a gente mostrar rapidamente. O gol que definiu a vitória do Fortaleza por 1-0 no Morumbi. Está no ponto? Se a gente puder já colocar para a galera que está chegando agora. Está aí na sua
atenção
tela.
Atenção ao Pablo Maia. Definiu.
Olá. Pode comentar.
Pablo Maia aqui, no meio da tela. Pablo Maia no meio da tela com o jogador que invade a área agora. Ele soltou o jogador entra sozinho, finaliza forte. Pablo Maia hoje, por esse erro, vai acabar tendo a nossa pior nota aqui, né? Acaba sendo, entre aspas, o pior jogador em campo. Pablo Maia, que já vinha numa partida ruim, depois continuou numa partida ruim e participa diretamente do lance do gol, todo mundo encaixado. O Diego no primeiro pau, o Ferrarese, eu não estou identificando quem que é o jogador que está dentro da área, não sei se é o Moisés, e o Léo estava no Thiago Galhardo. O Pablo Maia, naquele momento, estava acompanhando o Juninho Capixaba, abandona, está todo mundo encaixado, não adianta ele fazer sinal para alguém pegar, se alguém for pegar o jogador dele, alguém está errado, alguém largou a sua posição no que deveria estar, e aí o Fortaleza acaba achando o seu gol. O Pablo Maia hoje foi muito mal, e é um recorte importante se fazer, porque aparentemente vai jogar quinta-feira. E hoje ele não fez uma boa partida técnica, não fez uma boa partida tática, ele não fez uma boa partida em nenhum sentido. Vários jogadores não fizeram, mas o lance do gol ele acaba estando diretamente envolvido. E aí é um jogador que o São Paulo vai precisar, entre aspas, recuperar para quinta-feira, porque aparentemente o Gabriel Neves não sei se vai conseguir estar à disposição, não sei se o Rogério vai arriscar o Colorado do nada, assim, de surpresa, e não duvido que ele vai querer voltar com as ideias de Nestor e Igor Gomes como primeiro volante ali. Hoje o Nestor jogou muito mais circunstancial, o São Paulo tinha muito a bola, precisava pressionar no fim do jogo, aí ele coloca o Nestor ali para o São Paulo ter um pouquinho mais de pressão, mas para começar o jogo contra o time físico do Atlético Goianiense, fora de casa, eu não acho que o Rogério vai fazer isso, e aí é missão para o Pablo Maia se recuperar para o jogo de quinta-feira.
É o all-in nas Copas, cobrando seu preço no Campeonato Brasileiro, Menon.
Eu acho que nesse gol aí também o Igor Vinícius deu muito espaço para o cruzamento, né?
Foi facilmente driblado.
Como o Gabriel falou, deu muito espaço para cruzar. Eu acho o seguinte, nem pensar em Nestor e Igor Gomes, eu acho que o Rogério ele deveria jogar nesse próximo jogo, e em outros vários, eu andei pensando sobre isso, com 2 jogadores de marcação, né? Com todos os jogos que ele perdeu para o Flamengo, São Paulo perdeu, né, no Rogério, só tinha o Pablo Maia de volante, né? Volante marcador mesmo, né? Eu acho que está na hora de jogar, assim, Pablo Maia e Gabriel Neves, Pablo Maia e Colorado, ter 2 marcando, porque o que tem, assim, uma semana é herói, outra semana é time sem vergonha. O que a gente tem de constante durante o ano é a instabilidade defensiva do São Paulo, né? Toma muito gol, né? Lembra? 3-3 do Goiás, 3-3 no Inter, 2 com o Fluminense. São muitos e muitos gols. Eu acho que tem que pensar um pouco nessa estabilidade defensiva aí. E avançando um pouco mais, é o seguinte, né? A gente, eu falei dos problemas da falta de foco do presidente. Perecini falou de outros problemas, né? Mas com tudo isso, com todos os problemas que tem, é inadmissível que São Paulo tenha 29 pontos e 24 partidas disputadas. É inadmissível, né? Não dá mais para passar por cima disso, sabe? Não adianta falar assim, o São Paulo perdeu a final do Paulista de 4-0 porque enfrentou o melhor time da América. Ah, o São Paulo deu um calor no Flamengo, que é o melhor time do Brasil, e perdeu de 3-1, quer dizer, ficou bem como nunca e perdeu como sempre. Ah, o São Paulo perdeu porque o Fernando Miguel fez a maior partida de um goleiro no Morumbi nos últimos 30 anos. É sempre que tem alguma coisa e o São Paulo não ganha, velho, não ganha. São 24 jogos e 5 vitórias. Isso é medíocre demais, né? A participação do São Paulo é medíocre demais. E a gente tem que ter agora pé no chão, pensar bem mesmo. Pode até parecer que é por causa do jogo bate um pessimismo, mas não é, não. Tem uma análise mais fria sobre as coisas aí, né? Essa Copa Sul-Americana, por exemplo, São Paulo está indo muito bem até agora, mas não teve um adversário de nível, né? De nível, né? Não tem um. Por exemplo, os adversários do São Paulo no Campeonato Paulista são muito mais fortes do que esses da Copa Sul-Americana, não é? Então, não estou tirando mérito. Eu acho até que São Paulo tem boas chances de ser campeão disso daí. Mas, assim, o nível de futebol apresentado pelo São Paulo no ano é muito ruim, cara. Muito ruim. E é impossível isso. É isso. Assim, nosso resultado está abaixo do nosso desempenho. Vou olhar bem se é isso mesmo, porque senão é muito azar, né? Porque está muito ruim isso. 29 pontos em 4 jogos. Na Copa do Brasil, tá perdida, né, por causa desse 3-1, lamentável. Vendo o jogo de novo, tudo, eu acho que o São Paulo fez uma boa partida com o Flamengo, mas não era um jogo para jogar aberto contra o Flamengo, né? Se tivesse empatado com o Flamengo, as coisas seriam bem melhores, né? Então, assim, o ano do São Paulo não é bom, não é bom de jeito nenhum, o trabalho não é bom. Eu acho que é um pouco, a gente se ilude um pouco com a porção Rogério fora do técnico. Então o Rogério vai na coletiva e reclama e diz que comigo aqui a piscina voltou a funcionar. Ah, o doutor saiu pelo lado errado do campo. Ah, não sei o que lá. Ah, eu não conheço esse zagueiro que foi contratado. Ah, eu não estou sabendo de nada. Então, eu acho assim que. E aí a torcida do São Paulo, porque ama o Rogério Ceni com méritos, né? Porque a história dele no clube é inigualável, acho que em outros clubes também é inigualável, é coisa assim, comparável com o Zico, por exemplo, com o Ademir da Guia, né? Então fica assim, o Rogério está cuidando do São Paulo, o Rogério está cuidando disso, arrumou a piscina, o Rogério reclamou do fisioterapeuta, tudo isso é bacana, mas, Rogério, o time tem que jogar bola, velho. Você tem que fazer o time melhorar, tem que fazer a defesa melhorar. Não pode deixar o Rogério fora dessa conta, entendeu? A conta não é só dele, mas ele também tem parte dessa conta, sim. Mas hoje eu acho que foi o jogo 60, né? Mais de 60. São poucas boas lembranças esse ano. Tem muito problema, tem contusão, tem desfalque, tem tudo mais, mas o treinador também tem culpa nisso. A gente tem que discutir mais isso. Menos olhar para o ídolo, né?
Jogo de número 59 do... Jogo de número 59 do São Paulo na temporada. O debate é bom, sei que o Perecini quer falar, só vou chamar rapidamente o intervalo e na volta a gente fala mais sobre esse contexto. O São Paulo mostra a tabela de classificação, estatísticas do jogo, ainda tem muita coisa para a gente debater aqui na live do São Paulo. Não saia daí, a gente volta já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
Estamos de volta com a live do São Paulo, pós-jogo de Fortaleza e São Paulo. 1-0 no Morumbi, vitória do Fortaleza. Antes do intervalo, o Menon estava falando sobre a parcela de culpa do Rogério Ceni nesse momento, seja pelos resultados no Campeonato Brasileiro, seja pela temporada, numa maneira geral de análise. E eu sei que o Peressini queria falar a respeito. A palavra está contigo, então, Gabriel Peressini.
Não, é coisa muito, muito rápida. Essa questão que a gente vem debatendo aqui ao longo do ano, né? Em desempenho do São Paulo, os pontos, eu concordo plenamente que a pontuação do São Paulo é muito aquém do aceitável. Só que quando o São Paulo opta, para mim o Rogério ele estava certo lá atrás em termos de visão de planejamento e em algum momento ele ou a diretoria ou ambos ou alguém isso, e para mim é um problema, que é o São Paulo não tem condições de olhar para três competições 100%. Não dá. Focou nas Copas, nas duas Copas, em vez de olhar o Campeonato Brasileiro, como o Rogério falou no passado, é importante, é o caminho, é mais fácil, entre aspas, mas você consegue anticipar, você consegue se recuperar. O São Paulo preferiu as duas Copas. Não, porque a gente vai, porque nas Copas, porque não sei o quê, tá levando, tá chegando. Eu acho um problema. Para mim, o São Paulo deveria, a gente já falou isso aqui algumas vezes, ter olhado para o Campeonato Brasileiro com um pouco mais de carinho, pelo menos mesclado com as Copas. Exemplo, jogo do Atlético Paranaense agora, segundo turno. Só pegar um exemplo de um jogo um pouco mais recente, já do segundo turno. Eu acho que valeria a pena o Calleri não ter jogado o jogo anterior contra o América e ter jogado contra o Atlético Paranaense. Mescla um pouco. São Paulo precisa do Campeonato Brasileiro também. A premiação, todo mundo fala, porque a Copa do Brasil, porque a Sul-Americana, porque a premiação, o Campeonato Brasileiro também dá premiação. A diferença de você ficar em sexto, que foi o planejado, e você ficar em 13º, que foi ano passado, é muito grande. Isso pesa também financeiramente. Eu acho que são a diferença de 12, 13 milhões. É um negócio muito grande também, se for só pela questão financeira. E a questão da Libertadores, a gente já falou isso aqui várias vezes. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Questão de foco, de competição e de prioridade. Agora, dito isso, o Fortaleza é um exemplo de time que você consegue. Não sei se é muito azar, mas não falou de azar. Eu não sei se é azar, o que é, mas é um exemplo de que você pode ter o desempenho e ter um resultado muito aquém. O Fortaleza, durante um turno inteiro, jogou para estar muito longe da zona de rebaixamento. Jogou para estar no mínimo onde está hoje. No mínimo. E hoje ele vem de 5 vitórias seguidas. Ganhou todos os jogos do retorno até aqui. O Fortaleza, ele jogou no mínimo para estar nessa posição. Era o último. É com não sei quantos pontos sair do Z4. É um exemplo. Coincidentemente, quando ele também estava focando em Libertadores e Copa do Brasil junto, que é um time que também não tem esse elenco para tudo isso, em algum momento vai pesar, em algum momento você vai ter que fazer escolhas e alguma dessas escolhas vão acabar refletindo em alguma dessas competições. E para finalizar sobre o trabalho do Rogério, para mim é um pouco de contexto disso tudo, é o contexto do que a gente está falando. Eu mantenho que eu acho que o desempenho do São Paulo era para ter uma pontuação maior, era para o São Paulo ter chegado estado, no caso, numa posição maior, mas a gente é obrigado a lembrar que o São Paulo esse ano teve vários jogos de Campeonato Brasileiro com um elenco muito desfalcado, teve vários jogos de Campeonato Brasileiro, e teve uma temporada, na verdade, com o Rogério se adaptando ao estilo de jogo. Você pega os trabalhos dele em Fortaleza, Flamengo, ele não tem hoje um jogador de velocidade para dar variedade no estilo de jogo dele, dar um desafogo ou qualquer coisa. A gente viu o Rogério se adaptar para um time que joga próximo, para um time que tenta jogada mais pelos lados do campo, para um time que tenta jogar com três zagueiros, e ele rejeitou isso no Campeonato Paulista. Agora, os lados do ano, a gente já falou um pouco aqui. São Paulo hoje, não sei se merecia ter perdido para o Fortaleza. Tem diversos problemas que são o macro, que a gente já discutiu aqui no primeiro bloco, digamos assim. Agora, quando você joga mais detalhes, eu vejo um treinador que se adaptou, eu vejo um time que tem um desempenho para muito mais de 29 pontos e que acaba esbarrando muitas vezes nas limitações. Hoje foi um dia que ninguém funcionou. O Igor Vinícius foi muito mal, o Pablo Maia foi muito mal, o Luciano foi muito mal, o Calleri foi muito mal, o Reinaldo entrou muito mal, assim. O Patrick não entrou bem, muita gente não indo bem, o Jandrei também esteve bastante inseguro, muita gente indo mal num jogo só, contra uma equipe bem organizada. Então, eu não vejo tanto, nem tanto ao céu, das pessoas que amam o Rogério incondicionalmente, acham que ele é a salvação do São Paulo. Ai, meu Deus, o Rogério tem um plano, deixa nas mãos dele, esquece. Não, 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 esses negócios eu também não gosto, também não acho legal. Agora, olhando todo o contexto da temporada, futebol praticado, as expectativas para a temporada, em termos de futebol, eu esperava mais pontos, mas eu esperava um São Paulo muito menos... não sei, desenvolto, não sei se é a palavra, muito menos adaptado, muito menos um repertório dentro de campo do que eu estou vendo agora. Então, acho que é um pouco no meio dos dois aspectos que o Menon colocou aqui.
Tem um superchat aqui, eu já vou registrar, do nosso amigo Gato, que eu adoro esse nick aqui. Obrigado pelo seu superchat. Só vou dar minha opinião também sobre essa questão. Já está aqui embaixo o superchat do nosso amigo. Eu acho o seguinte, eu até comentei isso com uma pessoa de São Paulo essa semana conversando. Se alguém chegasse no começo da temporada, em janeiro, e falasse assim, o São Paulo vai chegar na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Sul-Americana, alguém acreditaria? Eu não acreditaria. Eu estou falando de antemão que eu não esperava que esse time fosse chegar nas semifinais de duas Copas. Por outro lado, 29 jogos, né? Como vocês, na verdade, 29 pontos, 24 jogos. É um desempenho muito ruim de pontuação, de resultado. Mas, ou seja, eu quero dizer que eu estou um pouco com cada um de vocês. Eu acho que o São Paulo tem elenco, tem futebol para estar com uma pontuação muito acima do que está, que é um desempenho muito ruim pelo investimento que foi feito. O São Paulo contratou muito nesse ano, bastante jogador foi contratado. Mas o desempenho eu também acho que está jogando mais bola do que o resultado tem conseguido no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, acho que pouca gente acreditava que no início da temporada, lá atrás, em janeiro, se alguém falasse que o São Paulo seria semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana, acho que pouca gente acreditaria. Eu não acreditava nessa possibilidade, eu admito para vocês. Dito isso, só para registrar o superchat aqui do nosso amigo, ele disse o seguinte, elenco, goleiros fracos, volantes falhando, meias lento e sem criatividade. E os atacantes sem precisão e em má fase. Culpa das últimas diretorias. Sobrou para todo mundo no superchat do nosso amigo aqui, Menon.
Então, vamos por parte, né? Primeiro, com todo respeito à questão do foco, né, Gabriel? São Paulo jogou a Copa Sul-Americana com o time reserva, às vezes até com a Cotia, né?
Mas antes de começar o Campeonato Brasileiro.
Sim, mas jogou o tempo.
Mas antes do Brasileiro. Quando afunilou e entrou três competições, aí não tinha como, que era mata-mata com o começo do Campeonato Brasileiro e com a Copa do Brasil em fase avançada. Até aquele começo lá, o São Paulo estava bem, era final de Campeonato Paulista, três vitórias lá no Campeonato Brasileiro, aqui 4-0 no Atlético Paranaense, ganhou do Santos, que não tinha perdido para ninguém no começo do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil, ganhando de todo mundo jogando em casa, até aí estava tudo bem. O problema é quando começou o Campeonato Brasileiro, veio o mata-mata da Sul-Americana e já começou com o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, a coisa começou a desandar e o São Paulo optou pelas Copas. É só isso, desculpa te interromper, Menon, mas era só para trazer os pontos que eu, pelo menos, acredito.
Você disse, né? O Marcelo falou, não dava para acreditar que estaria em duas semifinais de Copa, mas dava para acreditar que ia estar em 14º, 15º no Brasileiro?
Então, é isso. As duas coisas, não.
Né?
Sim.
De jeito nenhum. A Sul-Americana, eu acho que é o campeonato fraco. São Paulo vai ser muito bom ganhar, né? Não ganha há 10 anos, vai ser maravilhoso, mas é o campeonato mais fraco do Campeonato Paulista. E São Paulo não usou muita gente ali, não. Então, eu acho que tinha que estar jogando mais bola, tinha que estar jogando mais bola, tinha que ter mais resultado. São Paulo perdeu muito ponto por estupidez nesse campeonato brasileiro, né? Calleri batendo pênalti, Rogério trocando todo mundo contra o Corinthians, trocando três no intervalo, e muitos erros aí que realmente hoje nesse momento, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro é 20%, cara. 20% não tem justificativa, né? Muita troca, eu acho que hoje ele foi bem, colocou um time aceitável, né? Não poupou para quinta-feira. Eu acho que o ano do São Paulo agora, ele vai, na minha opinião, tá o seguinte, salva na quinta-feira, né? Quinta-feira, na outra quinta-feira. Se conseguir passar pelo Atlético Goianiense, né? Que nem treinador tem, que passa a ser uma obrigação, né? Era uma obrigação do Flamengo passar pelo São Paulo, está passando. São Paulo tem obrigação de passar pelo Atlético Goianiense, como disse o Rogério Ceni, tem obrigação de passar pelo Atlético Goianiense e depois ir para a decisão desse título aí. Vai ser um jogo lá que eu acho que vai definir o ano do São Paulo. Se é um ano aceitável com esse título e com a participação na Libertadores, ou se vai ser um ano vexaminoso novamente, porque eu acho que não chega no G8, não é difícil chegar no G8. Eu já abri mão do G8 também.
O Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, foi demitido. Diga, Pericini.
Não, eu concordo plenamente. É por isso que a gente fala aqui que essa questão de all-in. Eu não concordo que o São Paulo deu all-in. Agora, que a Sul-Americana vai definir que rumo que é o ano do São Paulo, em termos gerais, isso compreende. O São Paulo quis assim. O São Paulo quis apostar tudo nas Copas. Perdeu a aposta na Copa do Brasil, praticamente, né? Teve um jogo de volta, mas a gente sabe como é que é. E tem a Sul-Americana. Respondendo as suas questões, se falassem para mim nas duas semifinais, eu não acreditaria. Da Sul-Americana, eu acreditaria que era possível. Mas a gente falava aqui, era um Santos que tinha condições de entregar mais do que entregou. Del Valle, Racing. Depois veio o Nacional. O Inter, também, né? É uma equipe chata. Internacional, Olímpia. Aí eu discordo do Menon em relação ao nível da competição. O próprio Ceará. É mais difícil enfrentar o Ceará ou o São Bernardo, que o São Paulo enfrentou nas quartas de final da Copa do Campeonato Paulista e que conseguiu ontem a classificação.
Mas Campeonato Paulista tem Palmeiras, tem Corinthians e tem Santos.
Tem, né? Palmeiras, Corinthians e Santos. O Santos está nas duas. Corinthians e Palmeiras.
Você tá falando? São Paulo não enfrentou o Inter, não enfrentou o Nacional. Não enfrentou nada, isso que eu estou dizendo.
Não enfrentou, não. Em termos dos adversários que o São Paulo enfrentou, aí tudo bem, eu concordo, porque pegou o Palmeiras no final do Campeonato Paulista. Ah, sim, isso aí tudo bem.
Agora aqui, a pergunta não é assim, pegadinha, nem capciosa, nada, que eu realmente não me lembro. Quantos jogos do Campeonato Brasileiro o São Paulo foi reservaço total mesmo para poupar? Quantos, assim? Eu sei que às vezes poupa um ou outro, mas quantos jogos que ele foi com
Precisaria levantar, porque durante 3 ou 4 ou 5 rodadas quase que seguidas, inclusive, o São Paulo jogou praticamente com o que tinha, né? Internacional, Atlético Mineiro, aí a Thales Costa, a estreia do Marcos Guilherme, tinha muito isso, né? Porque aí o Caleri suspenso, aí o Luciano era suspenso também, o São Paulo passou muitos jogos assim, poupando, mas eu arriscaria dizer, sem medo de errar, mais ou menos. Não, mas eu tô falando time reserva, que é por opção ou não, mas que o São Paulo poupou por opção, tirar os jogadores, sem medo de errar, eu ficaria aqui uns 5, pelo menos, mais os que foi obrigado a poupar porque os jogadores estavam suspensos.
Pra gente mostrar um pouco esse debate da posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro, vamos colocar a tabela de classificação para a galera que está chegando agora com a gente na live aqui do São Paulo. Com essa derrota, o São Paulo estaciona na 13ª colocação com 29 pontos, não aparece nessa primeira página. O Palmeiras está na liderança com 50, o Fluminense vem atrás com 42, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Inter com 39. O Santos é o 8º colocado nesse momento, mas o Santos está jogando agora com o Cuiabá, né? Então é um resultado que ainda precisa ser confirmado. O jogo começou às 6 da tarde, horário de Brasília, está empatando 1-1. Um possível G8, por que G8? Porque o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Paranaense, que estão entre os 6 colocados, estão vivos na Libertadores. O Flamengo, o Fluminense, também vivos na Copa do Brasil. São Paulo também está disputando a Copa do Brasil. E o Corinthians também. Então pode abrir uma vaga pelo lado da Copa do Brasil, outra vaga pela Libertadores. E aí, se esses times estiverem dentro dessa zona de classificação do G6, abrem mais 2 vagas, por isso que tanto o Menon quanto o Pericini estavam falando em G8. Nesse momento, com o empate parcial do Santos, que está na 8ª colocação com 34 pontos, está a 5 do possível G8, o São Paulo, que seria uma possível vaga de Libertadores. Vai virar a página agora para você ver exatamente a posição do São Paulo na tabela e entender que esse número de empates, o Ceará ultrapassou o número de empates, o São Paulo é o time que mais empatava, agora o Ceará chegou a 12 empates, que é um número também absurdo de número de empates. São Paulo está com 29 ali na 11ª colocação. O Botafogo está jogando nesse momento clássico contra o Flamengo no Nilton Santos. O jogo também começou às 6 da tarde. Ainda tem mais partidas amanhã para fechar essa rodada, Internacional e Juventude. E o Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Em relação ao Z4, que o Alexandre Augusto Querubim Camargo mandou superchat, nesse momento são 4 pontos, considerando o empate parcial já do Cuiabá com o Santos. A ver como termina a rodada em relação a isso. Mas eu insisto que não acho que essa é a luta do São Paulo, embora a proximidade tenha, claro, aumentado, Perecinho.
Só 2 registros, bem rápidos, Razão. Um é uma provocação saudável, o nosso quase sócio-torcedor da live, o Alexandre Querubim. Há 2 jogos do Campeonato Brasileiro, pula Santos e voltamos ao jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tinha mandado a mensagem para nós prometendo não falar mais de Z4. E 2 rodadas depois a gente volta nesse assunto. Eu acho que assim,
ele até brincou.
Tem a torcida...
Ele até brincou. Inevitável não falar desse assunto agora.
Eu acho que a torcida falando do time guerreiro, agora é time amarelão e não sei o quê, eu acho que tudo isso é uma grande questão do que a gente vê. O São Paulo aposta nas Copas porque sabe que não consegue competir no Campeonato Brasileiro. E aposta nas Copas porque sabe que é raro você chegar tão longe nas Copas, você mesmo falou. Quem imaginaria o São Paulo em 2 semifinais? Essa é a realidade de São Paulo hoje. Por quê? Aí a gente já falou lá no começo da live as questões, as escolhas que o São Paulo vem fazendo. O São Paulo quer do dia para a noite sair de uma dívida enorme e de estar anos-luz atrás dos seus concorrentes para disputar com todo mundo. Não tem processo, não tem nada, não tem profissionalização. A gente quer chegar e fazer mágica. Eu sei aqui, eu tomo conta, eu vou me reeleger, meus conselheiros aqui tomam conta. Não vai chegar. Então, esse é só o primeiro registro que exemplifica um São Paulo absolutamente bipolar, digamos assim, há anos. O São Paulo depende de avanços esporádicos em Copa, sorte no sorteio, deu azar contra o Palmeiras, deu sorte contra o América, caiu o Flamengo, pum, caiu. Vai embora porque a chance de ficar passando de Palmeiras, de Flamengo, ela é muito pequena. São Paulo vai sempre, se continuar como as coisas estão, tanto no São Paulo quanto nos rivais, vai sempre entrar em segundo plano. Ah, pô, já pensou o São Paulo consegue a classificação? Aí vai ter que ser heróico, vai ter que suar sangue, vai ter que não sei o quê. É assim que funciona. Enquanto para eles vai ser normal. Às vezes vai lá, tomando de 3-1, 4-0. Qual a chance do São Paulo fazer 4-0 no Palmeiras tomando 3-1 fora de casa? Muito pequena. Qual a chance do São Paulo no Maracanã e fazer 3-1 no Flamengo no mata-mata? É pequena. Fez lá com o Diniz. Mas é muito mais fácil a gente ver o oposto acontecer, né? Ali era um momento mágico, praticamente, que aconteceu, que durou 1 ano, durou 6 meses, 7 meses, e a gente voltou para o que acontecia antes, para o que está acontecendo depois daquele período. São Paulo vive de lampejos, e não era para viver de lampejos se tivesse o mínimo planejamento e constância. O segundo critério, Razan, se você puder, só como registro, para a gente seguir para as notas também, se você puder registrar o nome do árbitro do jogo de hoje, eu acho que é João Paulo Zanioli da Silva, mineiro, só confirma o nome dele para mim, uma das melhores arbitragens que eu vi no Morumbi em muito tempo. Muito tempo. Se não estragarem o árbitro, deixarem ele apitar assim o tempo todo, é um árbitro que vai salvar no Campeonato Brasileiro. Espero que não tenha sido um jogo fora da curva, né? Mas assim, fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão boa. Acho que a última arbitragem boa que eu vi mesmo foi Flamengo Atlético Mineiro, que apitou foi o Wilton Pereira São Paulo, que é horroroso. Então mostra que os horrorosos também têm um dia muito bom. Espero que esse rapaz aqui se mantenha bem, porque não estragou o jogo, deixou o jogo seguir, deixa ter contato. Os jogadores param de cair quando o árbitro não marca. Aí o jogo segue. O árbitro não dá qualquer faltinha, o joelho para de dobrar, não tem piscinaço, a bola rola com mais tempo, né? Então fica só o registro de uma boa arbitragem, porque é muito, muito raro de acontecer.
Deixa eu colocar, só para confirmar aqui o nome, Paulo César Zanovelli da Silva do Arco, menor, César. Perdão.
Não, algumas coisas pontuais que eu queria falar aqui. Primeiro, outro dia eu li uma matéria, não, eu li uma intervenção, eu ouvi uma intervenção do Sálvio, dizendo que esse árbitro é uma esperança de renovação da CBF, que apostam muito nele. Nesse árbitro aí. O Fortaleza ganhou 5 jogos no segundo turno, não levou nenhum gol. Quer dizer, tudo passa pela estabilidade defensiva, né? Que eu acho que o São Paulo precisa dar um enfoque maior nisso a partir de agora, né? Porque agora vai para uma decisão de campeonato, né? De campeonato da Sul-Americana, melhorar o rendimento no brasileiro, eu acho que é isso daí. O Fernando Diniz, né? Curioso aí, né? Que ele, momento que o São Paulo foi bem no campeonato, né? Quase foi campeão, e foi o momento que o São Paulo foi muito mal nas Copas, né? O inverso de agora, né? São Paulo foi muito mal nas Copas com ele. E aí, o ponto final, assim, né? Para não ficar falando sempre a mesma coisa, eu só queria saber a minha posição. Eu discordo da opinião que São Paulo focou nas Copas. Eu discordo disso. Eu acho que o São Paulo, nas Copas, o mata-mata foi indo assim, agora, no Campeonato Brasileiro, ele foi mal. Não é porque ele focou nas Copas, ele foi mal porque ele jogou mal muitas partidas. Porque fez umas decisões erradas, e, como eu já disse, do Calleri, do Rogério e outras partidas, que deu um pouco de azar. Então, eu acho que não dá para culpar esse ridículo do Campeonato Brasileiro pelo bom desempenho nas Copas, não. Eu acho que foi mal porque fez muita besteira, porque foi mal mesmo, jogos por aí. E é isso que eu acho.
Antes da gente entrar nas notas, e eu vou precisar contar com o poder de concisão de vocês, com rapidez hoje, agilidade, porque a gente não pode estourar, só registrar mais dois superchats aqui, um do Alexandre Augusto Querubim Camargo, de novo ele, respondendo ao Perecini, falou: Perecini, hoje vi um time nervoso que parece ter sentido a derrota e lugar em que está na tabela, mas não vejo falta de vontade, precisa reagir logo, disse o Alexandre Augusto Querubim Camargo. E o nosso amigo Gato pergunta: por que só nós temos qualquer jogador rápido, não temos, na verdade, porque só nós não temos qualquer jogador rápido com o drible, é o jogador que quase todo treinador gosta de ter, né? Aquele cara que
recomendo,
vai no tal do um contra um.
Recomendo esse superchat no canal do YouTube do São Paulo para a diretoria de futebol do clube, que é um pedido não só desse técnico, mas de outros técnicos, aí vocês podem perguntar para ele. Pergunta por que o Fortaleza consegue achar, por que o Fluminense achou um cara por $600 mil, se não me engano, o valor do John Arias, né? Porque todo mundo consegue achar um cara, pelo menos, útil ao elenco, e o São Paulo não tem ninguém. Aí eu recomendo de verdade, sem ironia nenhuma, essa pergunta à diretoria de futebol, que a gente sabe que não vai responder, porque é o padrão do São Paulo.
O Wellington Malker estava falando sobre que falta que faz um jogador como o Soteldo, está citando o Soteldo, imagino com a lembrança do clássico da Vila Belmiro. O Soteldo reestreou pelo Santos e foi um dos caras do jogo. O João Paulo fez uma grande partida, goleiro do Santos. Vamos para as notas, rapidíssimo. Sei que vocês querem falar mais, mas precisamos correr agora. Nota para o Jandrey Menon.
Então, eu vou falar um pouquinho mais do Jandrey, no resto eu vou ser mais sucinto. Eu acho que ele voltou faltando um pouco de confiança, estava meio atabalhoado hoje, né? Eu não vi culpa dele no gol, como eu vi falando. Mas olha aqui, ó, vou falar uns nomes para vocês aqui, ó. Cássio, o Everton, João Paulo, John, Clayton, Fábio, Santos, Bento, Walter, Fernando Miguel, Tadeu. Esses são 11 goleiros que eu acho melhor do que o Jandrey, né? Eu acho melhor do que o Jandrey. Não me lembro agora o goleiro do Internacional, nem foi atrás. Tá? Então é inexplicável que o São Paulo
tenha goleiro.
Melhor também, né? Não sei. Que tenha Felipe Alves, Jandrey, jogadores. O Jandrey era o terceiro goleiro do Santos. Felipe Alves é o segundo goleiro do Juventude, né? Então eu acho que muito errado a contratação do Jandrey. Eu falei quando. Sabe quando a mãe da gente falava assim? Eu avisei, que coisa horrível, né? Mas eu avisei, né? No começo do brasileiro, eu avisei, não é melhor que o Volpi, né? E é lamentável, assim, não coloco a culpa totalmente no Rogério, mas. O Rogério aceitou o Jandrey, ou indicou o Jandrey, aceitou o Felipe Alves, indicou o Felipe Alves. O Rogério, na outra passagem, indicou o Sidão, né? E quando ele estava no Fortaleza, anos depois, falou que o Sidão era bom goleiro, né? O Rogério nunca admite que fez alguma coisa errada. Então é isso, o Jandrey faz o que ele pode. Eu dou nota 5 que ele fez hoje. O resto eu vou ser mais rápido, juro.
O gol, eu acho que se ele faz a defesa, seria uma defesa excepcional. Ele não fez a defesa, mas eu achei que ele foi bem seguro durante o jogo, tomou decisões bem ruins ali de saída de bola, de interceptação, saída com os pés. Eu vou de nota 5 também.
Eu vou acompanhar os dois, eu vou de nota 5 também pelo Jandrey. Também acho que não teve culpa no gol, mas mostrou insegurança em vários momentos da partida. Aí temos Diego Costa, Ferrarese e Léo Menon.
Ah, eu dou 6,5 para os três. Acho que eles foram bem e o Ferrarese está se mostrando uma boa contratação. Tem um bom passe ali com o pezinho direito. Né?
Ferrarese, acho que ele teve dois errinhos bem bobinhos, assim, bobinhos no sentido de coisa pequena. Acho que 6,5 é uma nota justa, foi seguro. São Paulo jogou com três jogadores que têm uma boa saída de bola, Fortaleza pressionou, mas a gente viu a qualidade dele no bom lançamento, em passes verticais ali. Eu acho que ele pode ser bem útil, talvez seja titular, deve ser titular na Sul-Americana. Eu dou nota 7 para Diego e Léo. Acho que novamente fizeram uma partida muito, muito boa e novamente foram os melhores do São Paulo.
Ferrarese também é o segundo jogo já dele pelo São Paulo, apesar da derrota contra o Santos já tinha se destacado positivamente, individualmente falando, acho que está se mostrando realmente uma contratação promissora para o São Paulo, 6,5 para ele, eu vou ser mais comedido, eu vou de 6,5 assim como o Menon, tanto para o Diego Costa como também para o Léo. Nas alas, Igor Vinícius e Wellington, Menon.
Aí, Igor Vinícius nota 3, e o Wellington eu não entendi porque ele saiu não, achei que ele estava bem, nota 6. Meteu aquela bola na trave, né?
Bola que sobra, ele dá uma pancada na travessão.
6,5 para o Wellington, também achei que estava bem. E o Reinaldo não entrou tão bem. Acho que o Reinaldo entrou para ser ali um companheiro do Patrick, né? Entrou os dois jogadores ali pelo lado esquerdo para criar jogadas com jogadores que já estão mais acostumados a trabalharem juntos, para até inverter eventualmente. Às vezes o Reinaldo vinha por dentro, o Patrick fazia ultrapassagem. E o Igor Vinícius, eu vou de nota muito mal. Hoje o Igor Vinícius foi muito mal. Ele voltou a ser aquele Igor Vinícius que a gente falava antes da boa fase ali, né? Nota 4,5.
Eu vou acompanhar o 4,5 para o Igor Vinícius. Ele é driblado ali com alguma facilidade no lance do gol, tomou algumas decisões erradas. Apesar dessa boa fase recente, hoje não fez uma grande partida. E o Wellington também achei que estava bem. 6,5 para o ala esquerdo do São Paulo. Meio de campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Galoppo, tão pedido pela torcida que acabou sendo substituído depois, Menon. Galoppo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor.
O Galoppo acertou a boa cabeçada, deu um bom passe lá, nota 4. Pablo Maia, não gostei, nota 4, marcou mal, frouxamente. Nestor foi mais aguerrido, com nota 5.
Pablo Maia, como a gente falou, participou negativamente, foi, entre aspas, o principal responsável, né, pelo gol ali, abandonando a marcação do Juninho Capixaba, e muito mal, errando passe, dando bote no vazio, deixando buraco, achei muito mal o Pablo Maia hoje, 3,5. O Galoppo, ok, nota 6, porque conseguiu recuperar algumas bolas ali no campo de ataque, na pressão, aliás, uma característica dele, mas com a bola no pé, deu de canela, assim, enfim, precisa se adaptar ainda. E o Nestor, nota 6 também. Achei que teve algumas boas participações, mas em outros momentos demorou um pouquinho para decidir as jogadas.
Nota 4 para o Pablo Maia, chega atrasado no lance do gol do Fortaleza, além dos outros lances que vocês já mencionaram. 5,5 para o Galoppo e nota 6 para o Rodrigo Nestor. Para fechar os titulares, Nicão, que jogou pouquíssimo, então acho que nem dá para dar nota, já vou substituí-lo pelo Luciano. Luciano e Caleri, Menon.
Nota 4 para os dois. Fernando Miguel jogou muito bem, mas não dá para perder aqueles gols, né? Principalmente um do Caleri no lado direito e outro do Luciano, que ele deu um chute ali que... fraquinho, né? Um traque, foi com o pé direito, que ele não tem, mas... Nota 4 para os dois. 4 com um viés de baixa.
Eu acompanho a nota 4 para eles. O Luciano fez uma partida horrorosa, assim, foi muito mal, muito mal, muito mal. Perdeu o gol, destruiu jogada, deu escândalo, atrapalhou o ataque. A partida do Luciano hoje é muito, muito ruim. E o Caleri, por mais que tenha brigado, ele teve duas ótimas oportunidades, principalmente a que ele tem tempo de dominar e ele bate em cima do goleiro. Se fosse um zagueiro, um volante, um jogador com pouca intimidade, eu entenderia. Do Caleri, eu espero que ele domine aquela bola e jogue fora do alcance do goleiro. E era uma oportunidade muito clara de gol, além dos outros lances de gol perdido. Acho que nota 4 para ambos é justo.
O Caleri teve as duas das principais chances do São Paulo e não conseguiu. Oportunidades claríssimas ali dentro da grande área e não fez. Eu vou acompanhar os relatores na nota 4 para a dupla. A gente fecha os titulares, fecha as notas, a não ser que vocês queiram fazer algum comentário sobre outro reserva, alguns dos outros reservas que entrou. Igor Gomes, Alisson, Patrick e Reinaldo.
Reinaldo. Reinaldo e Patrick. Reinaldo foi horroroso. Foi uma partida... Jesus. O cara, primeiro um chiliquento, né? Levou um pouco amarelo, um chilique, porque a bola saiu. Depois, no outro lance, o rapaz puxou a camisa dele, ele parou no lance, em vez dele ir para dentro da área, ele parou para reclamar. O juiz que foi muito bem, pode, deveria ter expulsado o Reinaldo naquele segundo lance ali, porque o que ele aprontou, o que ele gritou, é o segundo amarelo. Né? Nota, eu dou nota 2 para ele. E o Patrick, eu dou nota 3, porque ele foi muito mal também, não vi nada de bom nele hoje. Hoje eu tô bravo.
Eu vou dar nota só para esses dois, porque eles entraram no intervalo, mas são os destaques, né? Os destaques, a se falar dos reservas, que são os destaques negativos. O Reinaldo muito mal, desistindo da jogada. Aquela desistência ali, assim, é para grudar ele no vestiário. Eu falo, você tá louco, cara? Imagina um jogo desse com o Atlético Goianiense. De decisão, São Paulo precisando fazer o gol, me tocaram aqui, ele já tinha driblado o jogador, pelo amor de Deus, aquilo não existe, aquilo é uma aberração, mas fora isso, assim, apanhou da bola, cruzou errado, nossa senhora, o melhor que ele fez hoje foi bater o lateral para ele, foi o melhor momento do Reinaldo na partida, por aí a gente consegue ter uma ideia da partida abaixo que ele fez. E o Patrick também deu uma belíssima de uma engrossada, foi tentar fazer o passe ali com a perna esquerda, furou, a bola bateu na perna direita, foi pro outro lado, decidiu mal, levava a bola para a linha de fundo, não conseguia chegar à linha de fundo, às vezes ele joga o corpo, consegue uma boa jogada, aí tinha que soltar a bola para trás, ele não via que tinha que soltar a bola para trás, errava os passos que tentava um pouquinho mais à frente, não gostei do Patrick não. E quando teve na área, ainda perdeu as disputas ali, quase todas as disputas aéreas, né? Que ele também costuma ser um ponto razoável dele, um jogador com muita força. Então, acho que nota 4 para ambos também, porque foram muito, muito baixos.
Fechamos assim as notas do São Paulo. Torcida do gritou no Morumbi é quinta-feira. Próximo jogo, próxima live. São Paulo, na verdade, Atlético Goianiense e São Paulo, né? Porque o primeiro jogo é lá em Goiânia. Jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, quinta-feira, 9:30 da noite. A partida terminando por volta das 11:30, começamos aqui a live do São Paulo no UOL Esporte. A gente sempre pede para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, participar no nosso chat comentando. Se forem concisos, rapidíssimos, que eu não posso estourar de jeito nenhum a nossa uma hora de hoje da live, só aquele salve final, Perecini e Menon, por favor.
Não, um abraço para todo mundo. E realmente, o Fernando Miguel fez uma... partida espetacular, né? Se eu fosse dar nota para ele, acho que seria 9, alguma coisa assim. Mas não pode justificar o São Paulo perder a sua quarta partida em 5 rodadas, né? Não pode, não podemos parar, né, justificar isso pelo Fernando Miguel. Um abraço para todo mundo e até quinta.
Acho que quinta-feira, só para a gente finalizar, quinta-feira a gente precisa ver o famigerado São Paulo das Copas, né? Hoje o São Paulo novamente decidiu jogar quando tomou o gol. A gente já tinha falado do ritmo de treino contra o Flamengo. Eu acho que a gente deve ver o Ferrarese em campo, até porque o Miranda teve ali um problema, não sei se recupera a tempo. O Ferrarese parece ser uma boa opção, ali um pouquinho desentrosado ainda, mas nada que impeça a participação dele. É mais fácil você encaixar um zagueiro. Pode. Sul-Americana pode. Eles não podem jogar a Copa do Brasil. A Sul-Americana está liberada. Ele, Bustos, Galoppo, o pessoal todo aí tá liberado. Então, eu acho que essa é a principal questão do São Paulo, mais do que o desempenho, a pressão e tudo mais, é voltar a ter o São Paulo intenso, intenso em marcação, intenso em troca de passe, intenso em saída de jogo. Um pouco do São Paulo que a gente viu no segundo tempo, um pouco do São Paulo que a gente viu depois de tomar o gol do Fortaleza. Eu acho que a gente vai ver, porque, no fim das contas, como a gente falou aqui, é o jogo que vale pro ano, né? São Paulo está jogando agora tudo em torno das Copas, a gente vai ver um pouquinho desse São Paulo das Copas. Até quinta a todos, eu acho que no domingo a gente volta para discutir um outro São Paulo de novo contra o Cuiabá, né? São Paulo do Brasileiro, São Paulo das Copas.
É o All-in nas Copas, então quinta-feira a gente volta. Obrigado, Menon, obrigado, Perecini, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente neste domingo. Então a gente volta na quinta-feira depois de Atlético Goianiense São Paulo, semifinal da Sul-Americana. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, gente. Até quinta.